Senhoras e senhores senadores, terminada a ordem do dia, vamos iniciar os nossos trabalhos. Com a palavra o relator, senador Anastasia.
Eu só pediria, presidente, que a área técnica desligasse a televisão ou baixasse bem o volume para que não houvesse interrupção nem atrapalhe o relator, porque precisa concentração de atenção e para nós também todos aqui, tá? Por gentileza. Obrigada.
Boa sugestão, senadora.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme a solicitação de diversos pares, nós vamos agora para a leitura de parte do resumo, para ganharmos tempo, e depois eu volto para as conclusões do texto principal. E é claro que, lendo o resumo, eu peço a todos que leiam com muita cautela depois, posteriormente, para as discussões, o texto principal. Então, indo para o resumo, na página 270, na minha página 270, que deve ser 272, imagino, do texto distribuído, nós trataremos agora da questão das entidades de administração indireta que cuidaram das contratações. O comportamento do Banco do Brasil é prova cabal da influência indevida da União na qualidade de acionista controlador. O que explica que uma instituição financeira credora de mais de 10 bilhões em atraso aceite ampliar em 20% a determinação do devedor a linha de crédito que originou esse passivo. Porque essa dívida que acumulou valores devidos desde 2008 nunca foi cobrada em juízo. Apesar de ter detectado as irregularidades no início de 2014, o Banco Central nada fez a respeito. Alegou estar impedido de agir por força do parecer da AGU de 1994, segundo o qual não haveria vedação das operações de crédito realizadas entre a União e os bancos sob seu controle. Trata de parecer elaborado 6 anos antes da LRF, flagrantemente contrário a um dos fundamentos mais importantes, que é a proibição de financiamento da administração pública por instituições financeiras sob seu controle. O Banco Central deixou de registrar como dívida pública passivos de tesouro lançados como ativos nas demonstrações contábeis das instituições financeiras credoras em violação ao seu próprio manual de estatísticas fiscais. A CVM, por sua vez, Comissão de Valores Imobiliários, tendo tomado conhecimento dos fatos pela imprensa em agosto de 2014, recebida detalhada denúncia da entidade representativa de acionistas minoritários do Banco do Brasil, em setembro do mesmo ano, limitou-se a recomendar ao banco que avaliasse a conveniência de aprimorar as notas explicativas relativas aos valores detidos contra o Tesouro. Apesar da clara interferência do ente colaborador controlador nas atividades de funcionários anônimos de capital aberto no Banco do Brasil, nenhuma providência foi adotada em defesa dos acionistas minoritários e dos investidores em geral. Ambas as instituições, cujos dirigentes são nomeados diretamente pelo Presidente da República, aceitaram passivamente que créditos com atraso superior a 180 dias permanecessem no balanço do Banco do Brasil quando a Resolução 2082-99 do Conselho Monetário Nacional exige que esses valores fossem integralmente provisionados. O decreto Lei 200, de 25 de janeiro de 67, que dispõe sobre a organização da Administração Pública Federal, é explícito quanto à competência exclusiva do Presidente da República para orientar, coordenar e aprovar os planos setoriais como o Plano Safra. E cito aqui o artigo 15 daquela Lei 200. O que se constata, portanto, é que a acusada foi irresponsável não apenas na omissão quanto ao seu dever de coibir essas graves irregularidades, mas também na adoção de providências de sua competência exclusiva em direção superior da Administração Federal. A Presidente da República era a pessoa em toda a cadeia administrativa que detinha o poder definitivo de mudar a rota da ação lesiva, mas não o fez. Registra que em nenhum momento negou a ser acusada ter conhecimento da existência dos passivos bilionários acumulados pelo Tesouro em fato dos bancos públicos e fundo de garantia. Nem o depoimento pessoal lido pelo advogado, nem as peças de defesa apresentar na Câmara dos Deputados do Senado Federal contém com a informação nesse sentido. Além disso, em entrevista coletiva concedida à imprensa no dia 17 de abril de 2015, a propósito do julgamento do TCU, que é apontar a legalidade das operações fiscais que foram conhecidas como pedaladas fiscais, o então ministro da Justiça, eu já disse isso, informou ter reunido com o Presidente da República aquele dia para tratar do assunto, tendo ela orientada a esclarecer os fatos. Advertida por seus ministros, 17 de abril, da existência desses passivos bilionários, a presidente anunciou pessoalmente, no dia 2 de junho, 22 de junho, 15, a ampliação em 20% dos recursos do Plano Safra para o período 2015-2016. Em concorrido cerimônias realizadas no Palácio Planalto, informou que foram disponibilizados 188 bilhões para o Plano Agropecuário e 30 bilhões para o Plano Safra da Agricultura Familiar. A participação direta da acusada na preparação do Plano Safra é confirmada pelo discurso, então, vice-presidente do Banco do Brasil, que também já foi lido aqui. Leio aqui o discurso de Roraima, Boa Vista, que também já fiz menção, e não merece acolhimento. Por sua vez, a tese da defesa, segundo a qual as pedaladas fiscais seriam, quanto muito, meras infrações da lei de tributação fiscal e não à Constituição. A expressão lei orçamentária, empregada no inciso 6 do artigo 83 da Constituição, não se refere apenas à lei orçamentária anual, mas sim ao sistema orçamentário, ou seja, aos princípios e normas que regem as finanças públicas como um todo. A lei de tributação fiscal, lei complementar prevista nos artigos 163, 165 e 169 da Constituição, é o pilar fundamental desse sistema, sobre o qual ancora os instrumentos periódicos de planejamento. O plano plurianual, lei de orçamentária, lei orçamentária, inflação e FRF, implica o desrespeito, portanto, à lei orçamentária anual, que deve ser elaborada conforme as suas diretrizes, mas aos princípios constitucionais mais caros às finanças públicas. Em se tratando ainda de operações de crédito não formalizadas ou registradas oficialmente, também resultam violados pelas pedaladas fiscais os diversos dispositivos constitucionais que disciplinam o endividamento público. Além disso, o inciso 7 do artigo 85 da Constituição considera crime de responsabilidade os atos que atentam contra o cumprimento das leis em geral, e não apenas aqueles de natureza orçamentária, hipótese em que indiscutivelmente se enquadra o comportamento presente nesse episódio. A gravidade dos fatos constatados não deixa dúvidas quanto à existência não de meras formalidades contábeis, mas de um autêntico atentado à Constituição. Operações de crédito a instituições financeiras e seus controladores são vedadas tanto no setor público quanto no setor privado. Trata-se de norma básica de regulação bancária adotada internacionalmente. Procure-se evitar que a promiscuidade de interesse leve a instituições financeiras a atuarem de modo temerário na concessão de crédito e benefícios de seus controladores. O interesse público dessa vedação se dá porque os bancos operam não apenas com recursos próprios, mas da sociedade em geral. Operações bancárias temerárias colocam em risco, portanto, tanto o patrimônio dos acionistas e controladores quanto os correntistas e investidores em geral. Além disso, a insolvência de um banco é um evento que pode comprometer a estabilidade do sistema financeiro como um todo, com efeito catastrófico na economia. Quando o controlador da instituição financeira é o próprio governo, a gravidade desse tipo de operação é ainda mais acentuada, pois coloca em risco não apenas a rigidez do sistema financeiro, mas também o equilíbrio das contas públicas, ou seja, a responsabilidade fiscal. No caso de operações que envolvem a União, o risco é exacerbado, pois o Banco Central, responsável pela supervisão bancária, é uma autarquia federal e seus dirigentes também são nomeados pelo presidente da República. No caso brasileiro, tal preocupação não se apresenta como uma mera especulação jurídica ou acadêmica. O país passou por uma autêntica crise bancária dos anos 90, como eu relatei aqui, que obrigou, inclusive, a elaboração do plano do programa de incentivo à redução do setor público estadual na atividade bancária, que, ao longo de seus 6 anos de duração, socorreu e, em seguida, privatizou e extinguiu 41 das 64 instituições envolvidas a um elevadíssimo custo fiscal. A proibição de financiamento dos entes públicos por instituições financeiras sob seu controle foi incluída na LRF para evitar que os episódios como esse se repetissem. Trata-se de uma medida profilática de responsabilidade fiscal e bancária que conta com o respaldo da sociedade brasileira, cuja violação não pode, em hipótese alguma, ser equiparada a um erro contábil. Volto agora ao texto principal, que adiantamos bastante, para a página 244, para as hipóteses de... No meu é 200, não, agora eu voltei para o texto principal, não mais o resumo, para a fase final de conclusão. No meu texto original é 244, no texto da... No texto, é hipótese 226, um pouco antes da 226. É 248, então. Então eu leio. As questões que trata esse processo não são gerenciais ou meramente administrativas. Não se diz, portanto, que a presidente estivesse presente nas opções gerenciais e técnico-operacionais dos programas. A responsabilização exigida quando a cadeia administrativa de ações se transforma na última ponta de profissão política em desgoverno fiscal, conforme fatamente visto os elementos elencados nesse tópico. Por outro lado, não se trata de responsabilização por meras decisões políticas, mas sim por decisões que violaram o delimitado regime jurídico dos crimes de responsabilidade, num contexto que inequivocadamente demonstrar a participação por ação ou omissão da gente mais do governo federal. Hipótese de absorção sumária 226. Essa comissão analisou as hipóteses de absorção sumária previstas no artigo 397 do CPP no parecer pela admissibilidade da denúncia por medida de justiça em tributo devido ao processo legal, uma vez que já havia defesa prévia nos autos. No presente momento, a lei exige nova análise de absorção sumária, com novas hipóteses em razão do que dispõe o artigo 415 do CPP. Essa comissão deverá fundamentalmente absorver desde logo a acusada quando, 1. Provada a inexistência do fato. 2. Provado não ser acusada autora ou partícipe do fato. 3. O fato não constitui infração penal. 4. Demonstrada a causa de isenção de pena e exclusão do crime. Uma cautela prevista no CPP que reserva ao julgador a apreciação de algumas questões relacionadas à real essência do crime a ser submetido aos jurados, no caso aos senadores. Os itens 1 e 2 tratam de questões de fato e 3 e 4 de questões de direito. Em relação a esses 1, os fatos são provados e a defesa não os negou. A questão central trata da interpretação jurídica dada aos fatos, ou seja, questões de direito. Em relação ao item 2, a instrução não provou a não autoria ou não participação da acusada. Em relação aos decretos de abertura de créditos suplementares, os atos são assinados, se encontra na órbita de competência funcional da acusada. Em relação aos pedalados, a autoria da acusada se dá pela relevância da omissão, competência funcional e manifestação coordenada de órgãos e entidades de cúpula da administração pública. Os incisos 3 e 4 tratam de excludentes de ilicitude de culpabilidade, que exclui o crime e a respectiva punibilidade responsabilidade por força dos seguintes artigos, e cito a seguir as hipóteses de exclusão. Não identificamos a ocorrência de qualquer delas. A defesa levantou argumentos que apontam para erro de tipo. O elemento de operação de crédito constitutivo de um dos tipos penais propostos na denúncia não quis ser realizado pela denunciada. E para erro de proibição, todas as ações realizadas foram consideradas lícitas pela denunciada. A denunciada também levantou argumento de ausência de culpabilidade por inelegibilidade de conduta diversa, exclusão de licitude para o título cobrindo dever legal para abertura de créditos suplementares para despesas obrigatórias e exclusão de licitude para exercício regular de direito para edição de decretos suplementares de despesas discricionárias. Todos os argumentos, como visto, foram afastados no decorrer desse relatório. Por fim, nas alegações finais, a denunciada requereu expressamente sua absorção em relação ao decreto número 14.254 de 55 bilhões e sua exclusão do escopo fático desse processo. Classificação jurídica dos fatos. 227. Classificação. Em relação aos fatos, o Senado Federal se ateve durante a sessão preliminar, que foi autorizado pela Câmara dos Deputados, o ofício número 526, 2 de maio de 2016, encaminhado pelo presidente da Câmara ao presidente do Senado, esclareceu o seguinte. E aqui eu copio mais uma vez a autorização que veio da Câmara. Feita a sessão preliminar, averiguamos que a classificação jurídica proposta pela Câmara dos Deputados se mostra incompleta. Os fatos também são enquadrados em outros dois dispositivos da Lei 1079, de 1950. Itens 6 e 7 do artigo 10. Ambos estão diretamente relacionados aos artigos 33 e 36 do LRF. Tais dispositivos contra a denúncia 1 de 2016, mas não foram incluídos no voto do parecer da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. As alegações finais da acusação trouxeram nova proposta de classificação típica que também merece reparos. Propomos, portanto, uma emendação libele, procedimento previsto no artigo 383 e 418 do CPP, quando o juiz, sem modificar a exposição do fato contida na denúncia e no presente caso, no parecer aprovado pela Câmara dos Deputados, lhe atribui definição jurídica diversa. Não há, contudo, efeitos na sanção, uma vez que essa é a única, independentemente da quantidade de dispositivos em que as condutas são enquadráveis. Ao impeachment, por ser uma instituição de direito constitucional, é inaplicável o princípio de direito penal de comum de graduação da pena para a gravidade do delito. Portanto, são essas condutas típicas previstas como crimes de responsabilidade na Lei 1089, pelas quais a presidente da República deve ser julgado pelo Senado Federal. A. Pela abertura de créditos suplementares sem autorização no Congresso Nacional. Artigo 10, item 4. Infringir patentemente qualquer modo dispositivo de lei orçamentária. Ação dolosa. Artigo 11, item 2. Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem formalidades legais. Ação dolosa. B. Pela realização de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Pedaladas fiscais. Artigo 10, item 6. Ordenar ou autorizar abertura de crédito com inobservância de posição legal. Omissão imprópria dolosa. 10. Artigo 10, item 7. Deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, a amortização condição de reserva para anular os efeitos da operação de crédito realizada como observante de limite, condição ou montante estabelecido em lei. Omissão dolosa. Artigo 11, item 3. Contrair empréstimo ou efetuar operação de crédito sem autorização legal. Omissão própria dolosa. No caso de pedaladas fiscais, importante notar a ilicitude reversa gravosa em razão de sua consumação protraída no tempo. A cada dia que se deixou de quitá-los, o crime de responsabilidade se consumou por força que positivo o artigo 10, item 7 da Lei 1079 de 50. Conclusão. A expansão insustentável do gasto público está associada à profunda crise econômica que o Brasil vive hoje. Os artifícios e manobras fiscais utilizados para a expansão do gasto implicaram perda de confiança dos agentes econômicos, dos investidores, das pessoas físicas, dos números da economia e no futuro da economia. E hoje, perda do grau de investimento do Brasil nos principais agentes de classificação de risco. Com tudo isso, vem a percepção para a comunidade internacional de que o Brasil não é mais um país comprometido com as metas fixadas em lei, que os compromissos de ordem financeira não são levados a sério no país. Trata-se de conduta grave que atenta não apenas contra a responsabilidade fiscal, mas principalmente contra as prerrogativas do Congresso Nacional. Embora a política fiscal seja executada pelo Poder Executivo, ela somente se legitima pela aprovação do Poder Legislativo, que é o representante maior da sociedade brasileira. O controle da tributação e do gasto público é uma das funções essenciais do Parlamento, que antecede historicamente, inclusive, a função legislativa propriamente dita, e que se encontra no âmago da própria concepção do Estado de Direito. A instituição preliminar dessa comissão especial evidenciou o que se observou nos últimos anos foi um sistemático e abrangente descumprimento de princípios fundamentais e basilares que regem não apenas a administração pública, mas o Estado de Direito. E eu cito os princípios que estão sendo aqui ofendidos. Princípio do planejamento, princípio da transparência, e vou explicando cada um, princípio da prudência, princípio do equilíbrio das contas públicas, da legalidade, da separação dos poderes, da moralidade administrativa e do princípio democrático. Instaurou-se o verdadeiro vale-tudo orçamentário e fiscal, que trouxe sérias consequências negativas para o país. No âmbito das finanças públicas, o realismo deve sempre prevalecer sobre o formalismo, para não comprometer a credibilidade do governo, para não termos equilíbrio fiscal acompanhado do aumento do desemprego, da inflação, do endividamento, da queda de confiança dos agentes econômicos. O que se observou Foi uma política expansiva de gastos sem sustentabilidade fiscal e sem a devida transparência, com uso de operações que passaram ao largo da legislação e das boas práticas de gestão fiscal e orçamentária, assim como a recusa em se interromper o curso danoso dos eventos pela autoridade máxima do país, que detinha o poder e as informações necessárias, em última instância, para ordenar e fazer cessar as irregularidades. Ao contrário, a presidente se defendeu publicamente. Se não fosse a atuação do TCU, os montantes ocultos poderiam ter passado 60 bilhões quitados ao final de 15 e chegado a valores muito mais altos, a ponto de jogar o país em uma crise financeira de proporções inimagináveis. Importante frisar que esse processo não traz manobras fiscais que teriam sido igualmente executadas em governos anteriores. A partir de 14, primeira vez na edição da LRF, decretos de suplementação de créditos foram editados sem compatibilidade com a meta fiscal. Pela primeira vez, a situação iniciada em 9, operações de créditos ilegais com instituições financeiras controladas saíram da situação de atrasos operacionais aceitáveis e curtos para a situação de atrasos sistemáticos e longos, a ponto de envolverem cifras bilionárias em progressão significativa, expondo a saúde fiscal do Estado a risco concreto. E como a decorrência, pela primeira vez, sob a Constituição em vigor, o presidente da República teve a recomendação de rejeição de suas contas pelo TCU e em decisão unânime de seus ministros. São essas razões pelas quais a atual presidente da República, e não os governantes anteriores, está sendo responsabilizada perante o Congresso Nacional. Três são as lições fundamentais que devem ser consideradas pela sociedade brasileira ao acompanhar esse processo de impeachment. Em primeiro lugar, o descontrole fiscal compromete a sustentabilidade das políticas públicas e serviços fundamentais para a sociedade, que nada mais são do que a justa contraprestação do governo aos tributos pagos pelos cidadãos. Em segundo lugar, o desequilíbrio das contas públicas amplia o endividamento público e impacta vários indicadores econômicos, como inflação, PIB, desemprego e taxa de juros, que, por sua vez, representarão prejuízos à qualidade de vida da população. Por fim, o Poder Legislativo, que é a caixa de ressonância da sociedade, não pode ter suas funções constitucionais de fiscalização e controle do orçamento usurpadas pelo Poder Executivo. A democracia também exige o controle da sociedade sobre a gestão do dinheiro público. Cabe, por fim, reiterar o que já dissemos no parecer de admissibilidade. Não se trata aqui de contrastar o mandato da senhora Presidente da República com índices críticos de impopularidade, com sentimento de rejeição latente ou explícito, que se alastra em redes sociais irosas ou moderadas, com eventuais condutas veiculadas em áudios e delações, nem com quaisquer persecuções por condutas que não se relacionam ao exercício do seu mundus presidencial. Igualmente, não se cuida de uma revisão da biografia da mandatária da nação, que a história de cada qual se escreve com a pena da verdade e da própria consciência, que o discurso não constrói ou desconstrói, que a mídia não pode apropriar por inteiro, que a dimensão coletiva não é capaz de testemunhar. Voto. Em face do exposto, senhora presidente, senhoras senadores, senhores senadores, o voto é pela procedência da acusação e prosseguimento do processo e com fundamento nos artigos 51 e 53 da Lei nº 1079 de 1950 e no artigo 413 do Código de Processo Penal pela pronúncia da denunciada Dilma Vana Rousseff como incursa pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional no artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal e no artigo 10, item 4 e artigo 11, item 2 da Lei nº 1079-850 e pela realização de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União no artigo 85, inciso 6 e 7 da Constituição Federal, no artigo 10, itens 6 e 7 no artigo 11, item 3 da Lei 1079-850, a fim de que seja julgada pelo Senado Federal, como determina o artigo 86 da Constituição Federal. É o voto, senhora presidente.